Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio. Saudações cristalinas, estamos juntos para mais uma prática de relaxamento criativo, onde nós utilizamos o poderoso oráculo das palavras semente, que é o oráculo das virtudes, virtudes que nos habitam, e a cada acesso a esse espaço sagrado que existe quando nós relaxamos a atenção que nos leva para o mundo de fora e voltamos essa atenção para o mundo de dentro, nós acessamos esse espaço que é de plantio, que é de cultivo, onde somos jardineiros, onde somos arquitetos, escultores da nossa realidade. Vamos esculpir na luz da consciência a realidade que nós queremos que se manifeste em nossa vida. Para isso, a gente tem que criar muita intimidade com esse lado de dentro. Então, toda a prática de relaxamento, toda a prática de meditação é sempre muito bem-vinda. E então, nós vamos... Então, falando, né, que tava, a gente faz essa prática aqui para... foi uma forma que eu encontrei de preencher aquele vazio que tinha ficado na segunda-feira, quando chegou a pandemia, das nossas práticas, meditação, que lá no portal eu faço... com os bowls, aqui eu não tenho como tocar, porque eu sei que no celular nem todo mundo põe fone, aí o som não sai legal, mas lá no Portão 11, assim que a gente voltar no presencial, estão todos convidados para a prática de segunda-feira, onde a gente faz o relaxamento criativo com o som das tigelas de cristal, que é algo assim, é o som dos deuses, dos anjos, é maravilhoso. Mas, enquanto isso, ficamos aqui no virtual e está sendo maravilhoso, junto com o oráculo das palavras sementes, que dá o tema do nosso relaxamento criativo, já que o relaxamento criativo, o que ele propõe? Ele propõe que a gente acesse esse espaço onde nós criamos ondas alfa, ondas teta, que são as ondas de criação da realidade. Entrando nesse espaço com essas ondas cerebrais desaceleradas, aí sim nós conseguimos acessar o espaço da criação. A gente jamais acessa o espaço da criação com a mente em estado beta, essa mente acelerada, essa mente ansiosa, ou essa mente que olha para fora. Porque quando a gente olha para fora, a gente está se relacionando com o sensorial. E aí entramos na palavra que eu tirei semana passada, eu sempre falo um pouquinho da palavra. E, gente, essa palavra, eu acho ela tão complexa. Eu acho que todas essas palavrinhas aqui, elas carregam a complexidade, porque elas têm tantas possibilidades. É claro, eu falo sobre elas em 10 minutinhos aqui, e vocês sabem que eu gosto de falar, eu gosto de dar aula, e quando eu me vejo falar, eu tenho 10 minutos para falar de um assunto que eu acho que eu daria um curso sobre, eu fico sempre assim, por onde eu vou, por onde eu começo, e todas elas me trazem esse desafio. Então, eu acabo falando aqui fragmentos, claro, o objetivo aqui não é a gente fazer uma coisa assim. Eu não vou dizer que não é fazer profundo, porque eu acho que a gente pode aprofundar. Em uma palavra, a gente pode aprofundar. Não é fazer nada muito extenso. É lançar sementes, como o próprio nome do oráculo já diz, sementes, para que cada um reflita, descubra, investigue em si essas virtudes. Porque, lembrando, eu tenho aqui meu oráculo, que atualmente ele possui 64 virtudes que eu vou coletando, colecionando, elas vão entrando no oráculo. Eu tenho esse oráculo há mais de 15 anos, e ele é cultivo mesmo. E entender o seguinte, que virtudes, elas sempre existirão, elas estão naquele que eu chamo andar de cima do ser da consciência. Nós é que temos que criar leveza para flutuarmos até elas. Então, imagine que as virtudes, elas são as energias lindas e maravilhosas que coabitam com o seu ser, com a sua consciência, esse espaço onde você agora está. Onde você está agora tem tudo, tem virtudes, mas tem também algo que não é bom, tem energia densa, pesada. E o que que você escolhe enxergar, olhar, cultivar? E a cada dia é um esforço que a gente tem que fazer nessa 3D para não descer a ladeira, porque nessa dimensão, para descer, todo santo ajuda. Não tem aquela frase que diz, né? Que é exatamente isso. Descer a ladeira, fácil. Você solta e vai ter sempre um bando de gente querendo com você, até te estimulando, porque isso traz um certo conforto. Porque quando a gente vê alguém meio que derrotada, a pessoa se identifica com aquela situação, porque justifica as suas derrotas, as suas fraquezas. Agora, quando você encontra alguém que está se esforçando, está se aperfeiçoando, está se aprimorando, às vezes as pessoas até inconscientemente sabotam, porque falam, ah, não, se isso conseguir, eu não tenho muita desculpa. Se você convive com alguém que está lá se esforçando para se tornar melhor, para superar seus vícios, suas fraquezas, seus sabotadores. E aí você do lado fala, ai meu Deus, se essa pessoa consegue, o que que eu vou dizer que eu não consigo? E aí a gente nem sempre, né, vê com bons olhos quem cresce do nosso lado. É muito complicado. Ó, eu lembro, falo aqui para vocês uma coisa. Aqui a gente está para bater um papo sobre mais sombras, né? Porque é só clareando as sombras que a gente dá espaço para a luz. Então, eu não tenho muita vontade. Às vezes a gente fala de coisas, ah, que lindo, maravilhoso, mas a gente tem que focar no que é sombrio. Então, às vezes pensar o que que eu tô, às vezes, eu tô feliz com o progresso de quem está do meu lado, eu dou força, eu estimulo, ou eu tento, às vezes, tirar essa pessoa do caminho, ou eu não dou tanto estímulo, porque isso diz muito ao nosso respeito. O olhar que você tem para o outro é como você está cuidando de você, o que você tem interesse que aconteça na sua vida, no seu ser. E aí, voltando aqui às virtudes, que eu estava falando das virtudes, que a gente tem que entender o seguinte, que elas todas existem. Virtudes são potenciais, são sementes que precisam ser cuidadas, cultivadas, lapidadas. Mas nós temos que criar uma condição de consciência para acessá-las, para enxergá-las. A virtude que saiu semana passada é bem complexa da gente falar em pouco tempo, que é, foi a verdade. Então, falamos, tiramos a verdade. E a verdade, hoje em dia, é difícil porque a gente está num momento assim que todos acham que tudo pode ser relativo. Eu já vejo muito isso, né? Ah, não, tudo é relativo. Tudo é relativo. Então, ah, eu vou fazer isso. Ah, mas isso é relativo. Porque. Não, não, não. Vamos entender uma coisa. Tudo que está na 3D, sim, é relativo. Então, tudo que está no nível de consciência tridimensional, se a mente não fragmenta, ela não entende. Então, a mente fragmenta como um recurso de compreensão. E a gente tem que entender que tudo que é fragmentado divide. E tudo que divide nos afasta da unidade, que é onde a gente encontra a plenitude, a evolução, o preenchimento da alma. Quanto mais a gente se afasta, vamos chamar do que for, pode ser da divindade, daquele espaço sagrado, daquele espaço divino, daquela cobertura, andar de cima, como eu chamo. Quanto mais a gente se afasta desse espaço, mais a gente fica com vazio na alma, deprimido, triste, angustiado, buscando alguma coisa que a gente não sabe o que é. Esses são sintomas de quem está muito afastado da divindade, dessa energia que abastece pela própria natureza. Quando a gente fragmenta, e quando a gente fragmenta, quando a nossa mente vem à frente, a mente que está à frente é aquela mente que o tempo todo analisa, questiona, critica. Tudo bem, ela é necessária para a gente aprender a viver, para a gente a decorar as coisas, para a gente ter uma compreensão mais lógica e racional. A gente precisa da mente operante nesse sentido para o mundo que a gente vive. Mas ela não pode predominar o tempo todo, ela não pode vir à frente de tudo. Então, nós temos que entender o momento dessa mente atuar, acontecer e o momento dela se recolher. O que a gente faz aqui, nesses treinos, em toda a prática meditativa, que busca o relaxamento, é dar a chance da mente fragmentada se recolher para que a mente grande floresça. Porque essa mente fragmentada, ela só entende as coisas separando, pela oposição, pelo oposto. Então, se eu vou explicar qualquer coisa, falar, olha, eu tenho aqui um relógio na minha frente. Aí, se eu precisar explicar para vocês sem mostrar, o que que eu tenho que falar? O que ele não é. Eu falo, olha, ah, ele não é de ponteiro. Ah, então ele é digital. Ele não é grande, então ele é pequeno. ele tem uma luz. Ah, então ele não é apagado, ele não é escuro. Ou seja, a nossa mente ela só vai compreendendo quando a gente vai fragmentando e criando essa dualidade. Só que a gente passa a achar que essa é a única realidade da dualidade, e a dualidade leva a essa relativização que hoje em dia a gente vive, que é muito nociva para a gente atingir o andar de cima. Porque no andar de cima, como é a união, integração, como é a unidade, não há espaço para a fragmentação. Aquele que tem de fato uma experiência mística, mediúnica, uma experiência de conexão real, uma conexão com a fonte, seja isso através do que for, vai sentir por um instante, às vezes que seja, uma experiência linda de conexão, e nesse momento não há dúvida, nesse momento não há crítica, nesse momento não há falta, nesse momento há uma união com o todo. E é sobre isso que nós falamos quando falamos da virtude, de acessar esse espaço sagrado onde esse preenchimento ocorre, onde esses espaços estão todos preenchidos. E assim, eu estou falando isso por quê? Porque a verdade, hoje em dia, a gente, até para no politicamente correto, até para que a gente possa ter uma interação, a gente vai relativizando, não, isso é assim, mas pode não ser. Tudo bem, mas não no plano das virtudes. Virtude que é virtude, ela não se relativiza. Você não põe em prova, não põe em xeque. Então, se a gente pensar em caridade, se a gente pensar na gratidão, se a gente pensar em tantas virtudes, né, que nós já tiramos aqui, não dá para falar, ah, eu vou. É relativo a gratidão, é relativa a caridade. Não há como, a inspiração, não, isso é relativo. Não, a hora que você acessa, aquilo toma conta de você, porque é muito maior que essa sua mente que observa. Então, gente, a verdade, eu vou dizer para vocês, a verdade sim, mas não nesse plano, não a verdade que venha através da nossa percepção. Isso é muito complexo, isso é Vedanta, isso é filosofia antiga, isso é. Então, ou seja, para a gente falar sobre isso em pouco tempo é um tremendo desafio, mas vamos pensar o seguinte: a verdade, que é verdade, é aquela que nós acessamos com outros canais que não são os canais da mente que fragmenta. Porque a mente que fragmenta, qual é o recurso que ela tem para perceber o que está ao redor dela? O sensorial. É a mente que percebe através dos cinco sentidos. Qualquer percepção dessa mente é matizada pela sua experiência sensorial. E a experiência sensorial só existe em função do passado. Ela nunca está aqui agora, ela nunca está no presente. É algo que você já viu, já experimentou, gostou ou não gostou, e aquilo passa a ditar o seu prazer, o seu gosto ou não gosto, gostar ou não gostar, o seu paladar, a sua visão, a sua experiência. E a gente acaba seguindo essa mente, que às vezes nem se dá conta de perceber esse momento. E aí a verdade, sim, nesse caso se torna relativa, porque ela é apenas um ângulo de visão, ela é uma perspectiva. Só que essa verdade que eu coloco aqui, no oráculo, é uma verdade da essência divina, é aquilo que vem das nossas profundezas. Enquanto a gente não acessa essas profundezas, essa verdade não vem. A hora que essa verdade vier, você se conecta de fato com o seu caminho, com o seu propósito, com a sua missão, o que você está fazendo aqui. Porque nada vai poder te tirar desse trilho, dessa trilha. Nenhuma outra percepção, porque essas percepções, elas estão sempre em função do mundo de fora. Então, às vezes você fala, ah, eu estou conectado a alguma coisa, eu sinto que é minha missão, mas bastou você receber uma crítica, bastou você receber ter alguma coisa que não deu certo, alguma coisa falhar, e aí você, ah, desanimei, desisti, porque acho que não era. Ou seja, isso não veio ainda lá de dentro, não foi a sua verdade. E no yoga, a gente tem uma palavra no sânscrito que é linda, que quer dizer satya. Sátya é você viver a sua verdade, começando por não mentir para você, né? Então isso é muito importante, né? O oposto da verdade é a mentira. Eu sempre coloco aqui que o oposto das virtudes são as ervas daninhas que acabam danificando esse florescer da virtude. E quanto mais erva daninha a gente cultiva, menos virtude cultivaremos. Então, quanto mais mentiras tivemos em nossas vidas, menos essa verdade terá espaço. Então, e a gente pensa, ah, eu não minto, e às vezes não mente, mas não mente aquela mentira que a gente está habituado a pensar o que é mentira. Mas a mentira acontece no sentido Sátya toda vez que você vai contra a sua natureza, vai contra os seus ideais, vai contra os seus propósitos. E isso, gente, nos chakras é muito incrível, é muito interessante. Tem muita relação com a semente espontaneidade, que a gente já falou um pouco sobre ela. E nos chakras tem muita relação, embora a espontaneidade eu traga muito para o terceiro chakra, mas a verdade é uma conexão direta entre o quarto chakra e o quinto chakra. Chakra do coração, chakra laríngeo, da garganta. E eu sempre dou essa dica, né, quando eu dou meus cursos, quem faz tratamento de chakras, que gosta de colocar pedras, nunca se esqueçam das pedras entre os chakras. Para isso, a selenita, o lexita é sensacional, cristais biterminados, porque a gente está aqui restaurando os meridianos, que são os nadis, são os canaizinhos por onde a energia circula. Um chakra alimenta o outro através desses canais. E a mentira, eu digo para vocês, é uma conexão do quinto chakra, que é o poder do verbo, da palavra, é a capacidade de você mantrar a sua realidade através da força do que você verbaliza, que é a força do seu pensamento, é o que você tem de pensamentos habitando a sua mente e que você vai verbalizar, isso vai construindo um campo vibratório. Agora, a pessoa que tem uma cisão entre o chakra do coração e o chakra da garganta, ela tende a mentir. Ela aprendeu a mentir. Ela foi meio que obrigada por traumas a mentir. Isso é muito comum acontecer em alguma fase da vida, especialmente na infância, onde o terceiro e o quarto chakra são muito expostos, são muito exigidos nas suas construções. Os chakras são formados por idades, né? Cada idade a gente está construindo, elaborando, fortalecendo, conhecendo cada centro. E o terceiro e o quarto se formam muito nessas idades. E em algum momento que você acessou algo que faz muito sentido para você, que você se conectou com o sentimento e você tentou verbalizar e você levou uma reprimenda, você levou um chega para lá. Você foi ridicularizado, você foi menosprezado, você não foi ouvido. Nesse momento, um baque corta esse canal que liga quarto com quinto. E cortado esse canal que alimenta o quarto para o quinto, a energia do quarto para o quinto, as suas palavras deixam de ter sentimento, deixam de ter coração. Elas falam para agradar, elas falam para dizer o que o outro quer ouvir, elas falam para ocultar o que você de fato sente. Então, quantas vezes a gente está transbordando em algum sentimento e na hora de falar sai outra coisa, ou sai num outro tom, sai ou num tom agressivo, ou num tom assim muito passivo. Como a palavra colocada, o tom da voz, o ritmo, a firmeza ou não. Tudo isso, gente, tem a ver muito com esse canal que liga o quinto com o quarto chakra. Isso tudo eu dou no curso de chakras e quando já faço aqui uma propaganda. Vai começar no dia 27 de fevereiro, a data é essa, acho que é, 27 de fevereiro, curso de chakras e cores, vão ser 7 sábados. Eu amo esse curso, é uma viagem pelos chakras. E a gente fala sobre tudo isso, a cura desses processos todos, essa investigação, é maravilhoso. Mas a gente tem que reconectar isso, e é muito bom para isso escrever o que sente, exercitar, verbalizar, nem que seja com você no espelho, falar num tom mais imperativo, se você é muito passiva, se você é muito agressivo e fala de forma machucando as pessoas, falar num tom mais meigo, mais doce, meio tativitate. São exercícios que a gente faz tudo isso no curso, porque a gente vai liberando assim essa energia que está presa lá no coração. Porque isso vai te conectando com a sua verdade. A sua verdade mora no seu coração, não mora em outro lugar. E quando a gente dissocia o coração do resto dos chakras, a gente dissocia a verdade da nossa vida. Ela fica oculta, ela fica encolhidinha, esperando que alguém a resgate. Então, vamos trazer essa verdade à tona. E para isso é muito importante a gente pensar. Quais os setores da vida que a gente não tem sido verdadeiro? onde você está fazendo ou por agradar, ou você está se manifestando uma verdade que não condiz com a sua realidade. Essa auto-investigação, gente, é o que há de melhor, porque a gente trabalha aqui com autoconhecimento. Sem autoconhecimento, nós não chegamos a lugar nenhum na nossa jornada, porque através do autoconhecimento nós sabemos de fato o que nós precisamos consertar. Imagina, né, se você tem um monte de coisa quebrada na sua casa, mas se você não souber o que é, você não sabe nem como arrumar. Fala aí, tá tudo dando defeito aqui, mas o que que tá dando defeito? Eu não sei. Então a primeira coisa é investigar onde está o problema. E identificando, a gente vai saber como nós devemos consertá-lo. Por isso que o autoconhecimento é a grande chave, a chave mestra do nosso caminho. Por isso, eu vou dizer para vocês, aí não vai ser agora, eu vou só contar, só para deixar com água na boca. Vocês sabem que a gente tem cinco signos na astrologia, por consequência, cinco planetas e, por consequência, cinco pedras que falam da verdade, cinco manifestações da verdade. Quais são? Não vou falar agora, porque vou lançar um vídeo essa semana que eu fiquei bem inspirada com essa palavra semente para levar isso de uma forma resumida num vídeo. Então vai sair um vídeo no YouTube sobre a verdade, signo, planeta e pedra, para a gente fazer uma mandala para trabalhar as nossas verdades, que são cinco manifestações da verdade. E isso é muito interessante. Eu não vou falar agora porque, para aprofundar, a gente teria que ter mais tempo. E aí eu deixo vocês com essas interrogações, que é uma delícia, para vocês assistirem. O vídeo, aliás, vai estar no YouTube. Quem não curtiu ainda o canal, quem está vendo pelo Instagram, vai lá no YouTube, curte o canal do YouTube, se inscreve, ativa as notificações. Quem está no Instagram assistindo, não, vai no YouTube. Quem está no YouTube, vai no Instagram curtir o Espaço Portal 1111. E assim a gente se conecta, né? Curta um vídeo, sempre me fala para dizer isso e eu esqueço. Quem está assistindo, curte agora o vídeo para a gente poder criar esse engajamento que é tão interessante. E assim seguimos, né, gente? Então, a verdade, investiguem, reflitam, pensem como que vocês estão lidando com isso. Se é fácil para vocês colocar a verdade, ou se a verdade sai naquela forma de sincericídio, que na hora que você fala a sua verdade, você estraçalha almas e corações, e você depois não, ou se arrepende, ou fica mal. E isso no yoga. Em yoga a gente tem dois conceitos muito lindos. Um é o Satya, né? Aliás, todos são muito lindos, mas assim, que são interconectados. Satya, que é a verdade, a sua verdade, como você se posiciona na vida. Porém, ela tem que vir junto com outro conceito, que é a Ahimsa, que é não violência. Então, são dois conceitos que, se não andarem juntos no yoga, a gente não pode levar adiante. Então, a vida, né? Porque senão você vai. Porque imagina, você, Satya, com violência, porque vira aquela pessoa, ah, eu falo mesmo, né? Falo mesmo, doa quem doer, tem que ouvir, sem anestesia. Não, aí te faltou sensibilidade, te faltou empatia, te faltou delicadeza, e você vai acabar recebendo isso de volta, né? Porque a vida é uma grande colheita. Então, quando a gente fala desse Satya Ahimsa, é com a gente mesmo. Assim, por exemplo, numa prática, a gente usa muito a metáfora da prática de yoga, que é para a vida, isso que a gente fala yoga além do tapetinho. Porque tudo que acontece dentro de uma aula de yoga é uma metáfora da vida. Então, se você está fazendo uma prática de yoga, e se você não tiver a sua verdade bem conectada ao seu coração, à sua consciência, às vezes você está ali por ego, você quer fazer uma coisa só para as pessoas verem, ou para fotografar para o Instagram, ou para você achar, olha como eu fui além de quem está do meu lado. Quando o ego entra, isso não, tá, não tem verdade, né? Porque tem assim uma competição, uma coisa externa. E aí você, aconteceu o quê? Se violentou. Às vezes até violência mesmo, de uma lesão física. Isso a gente carrega para a vida. Toda vez que a gente faz as coisas, age em função de um externo, acaba gerando uma certa violência. Só porque você se violenta, sabe aquilo que você vai fazer assim? E aí, ah, eu não quero ir nesse lugar hoje. Ah, mas eu tenho que ir, porque senão é isso, aquilo, o que que vão pensar, o que que vão dizer. Será, sempre motivações externas. Não, você não quer ir? Tudo bem, se você pode dar um jeitinho de delicadamente não ir, sem ofender ninguém, sem ferir ninguém, mas vivencie a sua expressão. Tem que vir em primeiro lugar, porque senão não adianta, né? Você fazer em função de algo externo, você vai acabar gerando uma rinça, uma violência com você mesmo. E aí é isso que a gente fala nessa verdade. Então, gente, a verdade, só para a verdade como virtude aqui, ela não se relativiza, porque não relativizamos o amor, não relativizamos a compaixão, não relativizamos a gratidão, não relativizamos nenhum desses sentimentos de virtuosos, porque todos eles estão como expressão do absoluto, do todo. Para quem conhece a filosofia védica, que se chama o Brahman, o absoluto, né? Brahma e Brahman, que são duas expressões. Então nós temos o absoluto, que dá origem às três manifestações, Brahma, Vishnu e Shiva. Mas o Brahman é o absoluto, e o absoluto não se relativiza, não tem como. E todas as virtudes, elas são expressões desse absoluto, então não se relativiza. Então, a verdade, nesse caso, não dá para você ter meio amor, não dá para eu ter meio compaixão, meio gratidão, eu não tenho como fazer isso, né? Ou eu estou ali por inteiro, ou eu estou nessa expressão toda, ou eu não estou. Então, assim como a verdade nesse patamar, ela tem que ser uma expressão do meu coração e genuína. Porque se eu relativizar, é porque eu ainda estou absorvendo e compreendendo as coisas com essa mente que corta. Então, isso, assim, realmente é um tema, assim, muito vasto. A gente já está na hora da prática, mas só para lançar reflexões, a ideia é exatamente essa, é lançar sementes para que todos possam refletir um pouquinho mais sobre o tema, sobre o assunto. E é uma curiosidade, né? Tem tantas coisas que eu gostaria de falar, mas é uma curiosidade se a palavra verdade, nas suas origens, no latim, no grego também, a gente vai ter a relação dela, assim, com o que é, claro, verdadeiro, mas muito ligado ao ver, a gente conseguir descobrir, enxergar, revelar. Então, a verdade tem relação com algo que você precisa desvendar. E as grandes verdades, elas são herméticas. As grandes verdades, elas dependem de uma visão maior, que vá além, que transcenda a visão habitual, a visão sensorial apenas, que é matizada pelo passado, é matizada por essa mente abstrata, por essa mente concreta, para que a gente revele a verdade, a essa grande conexão. Então a gente pensa sempre na verdade como algo, até quando a palavra é trivial, né? Fala, eu vou descobrir a verdade, tem sempre algo assim, eu vou descobrir, eu vou revelar, eu vou mostrar essa verdade, porque sempre dá a entender que enquanto a verdade não chegou, existem véus que encobrem. E aí, quando a verdade chega, ela traz alguma revelação. Então, quando a gente se conecta à verdade, na essência virtuosa, temos a grande revelação. Conectada com a essência divina, com a nossa essência mais profunda, e é esse o caminho. Então, é uma palavra de uma beleza, de uma transcendência, assim, é uma virtude que temos sim que cultivar, criar espaço para ela, que é tudo de maravilhoso. E aguardem o vídeo que sairá essa semana. As cinco verdades maravilhosas. Ah, olha, gente, e no budismo, né, temos as nobres verdades. Assim, são tantas possibilidades que a gente teria para falar de verdade, porque é exatamente isso, né? As nobres verdades do budismo, então não tem como. São nobres verdades porque são nobres, porque a nobreza nesse sentido é o que se conecta aqui como essa expressão do todo. E essa expressão não tem como você relativizar. Então, vamos abrir nosso coração para que o nosso eu superior traga a nós essa grande revelação da nossa essência, do nosso propósito, do nosso eu maior e mais profundo. Que é com esse que nós temos que entrar em conexão, em comunhão, vivermos em total ressonância com ele. Vamos para a nossa prática, vamos tirar aqui hoje mais uma sementinha. Já escrevemos a nossa palavra, eu já escrevi, deixa eu mostrar aqui para quem estiver ouvindo pelo podcast e estiver chegando hoje. Essa mandala linda está lá tá lá no Telegram. Ah, então acessem o canal do Telegram. Telegram, que eu disponibilizo as mandalas, os áudios das 33 repetições, para que a gente possa dar continuidade à prática, que o mais importante é a gente sair daqui. Ouça quando você ouvir, você pode estar ouvindo hoje, daqui a pouco, eu sei que muita gente ouve depois, mas o importante é que essa semente caia, que essa semente fique em você e que você passe a vibrar, a mantrar. As sementes, para serem cultivadas, elas precisam ser mantradas. O que é mantrar? É repetir, repetir, repetir como palavra, tentar trazer, que é o mais importante, do plano da ideia, do plano da mente, para o plano da ação, porque tudo que a gente aprende, se a gente não trouxer à prática, vira apenas uma teoria a mais, ocupando espaço que acaba embotando de tanta coisa nossa mente interna, nossa tela mental, e chega uma hora que aquilo tem tanta informação, é tanta ideia, e a gente não sabe nem por onde começar. Então, toda vez que a gente traz uma teoria à prática, a gente abre espaço, porque a gente vai aprender muito mais sobre aquela teoria. E esse é o grande sentido. Então, vamos agora. Aqui estão as sementes que a gente já tirou. Eu vou ficar aqui do lado para quem tiver a sua aguinha já pega. Vamos então encontrando uma posição bem relaxada. Encontre um espaço onde você possa soltar o corpo, ficar totalmente desconectado do mundo externo, faça longas e lentas respirações. Inspira, virando os olhos para cima. Expira, vira os olhos para baixo. Solta totalmente o seu corpo, a sua mente. Deixe que os pensamentos passem como nuvens, nuvens passageiras. Não os retenha. Solte, relaxe, entregue-se ao momento presente, em plena comunhão com o seu eu divino, virtuoso. E assim eu vou embaralhando, lembrando sempre que o ato de embaralhar é o ato de desabilitar a mente lógica, a mente que é linear, para que a mente abstrata, a mente que conversa com a natureza, com as dimensões mais sutis do nosso ser, possa agora se manifestar e nos trazer as mensagens, a mensagem que hoje precisamos, a semente que precisamos plantar. Vou tirar agora a nossa semente, surpresa, guardar o resto do oráculo e aqui está. Vamos inspirar profundamente, abrindo a nossa tela mental. Cada inspiração profunda nos faz expandir o espaço interno para que possamos acessar agora o nosso jardim, o jardim das emoções, onde os canteiros das virtudes nos aguardam. E chegando agora diante de mais um lindo canteiro, vamos diante dele ficar
para a palavra mágica mantrar. Vamos mantrar com o coração esta linda, linda, linda energia, proteção. Inspiramos. Eu escolho sentir proteção. Eu escolho sentir proteção. Eu escolho sentir proteção. Relaxe, entrando assim em seu canteiro sagrado, canteiro da proteção. Ao nele entrar, você percebe agora qual o efeito da palavra proteção em seu ser. Reconheça o que esta palavra causa em seu ser. Conforto, desconforto, algo habitual, algo distante, algo que você identifica como real ou algo a ser alcançado. Identifique, dê uma forma. Sinta em seu corpo como ele reage a esta palavra. Para que assim você se torne mais íntimo dela. E você vai caminhando pelo seu canteiro da proteção e vai ativando as memórias sementes, sementes de todos os momentos onde você entrou em contato com a proteção. Quando a proteção fez parte da sua vida, observe-se ao longo do tempo. Você sempre foi mais protegido ou protegeu? E busque estas duas situações agora em suas memórias sementes, onde você encontrou proteção. Seja ela física, familiar, de amigos, de colegas de trabalho. De seres multidimensionais. E onde você protegeu? Recolhendo as memórias sementes, perceba Em quais momentos você se sentiu mais confortável? Protegendo ou sendo protegido? Deixe que as memórias sementes venham, sem interferência da sua mente. Apenas traga-as como sensações, como imagens. E siga no seu canteiro, identificando as ervas daninhas que subtraem a proteção da sua vida. Para isso, identifique onde você se sente com mais frequência ou então atualmente protegido. É na área material, onde você se sente atualmente desprotegido. É na área material, afetiva, familiar, profissional, espiritual. Onde você sente que precisa plantar mais a semente da proteção. Esta semente faz o nosso campo áurico crescer e se expandir como um paraquedas que se abre, criando um airbag de luz, de proteção. Crie isso em todas as áreas, mas foque onde você se sente descoberto, vulnerável, facilmente atingido. Pode ser no ego, no eu, na sua identidade. O que desestabiliza o seu ser é o que, em geral, atinge áreas frágeis que estão desprotegidas. Faça essa investigação profunda, pois assim você poderá agora começar a plantar as sementes de proteção. Para isso, comece criando uma âncora. O que ou qual situação ou qual pessoa te conecta instantaneamente a uma sensação de proteção? Pode ser um local da sua casa, uma divindade, uma oração, um espaço, uma atividade, uma prática. O que, quando você ali está ou está praticando e fazendo, você se sente de fato protegido, conectado à proteção? Crie essa âncora para que você, ao se sentir vulnerável, recorra a essa âncora. Até ativar em você a proteção e você não mais precisar de nada externo, pois ela existe em seu ser. As âncoras apenas facilitam que as acessemos. E com esta âncora ativada, você olha para o centro do seu canteiro e vai ver ali o seu eu protegido, o seu eu vibrando na proteção. Esse eu é pleno e você desenha ele agora ali como você idealiza o seu eu vibrado na proteção. A postura física, a expressão, a forma como olha para tudo, como se posiciona, como caminha, como se expressa. Ative, desenhe, esculpa o seu eu na luz que emana da fonte, do centro do seu canteiro da proteção, no seu jardim das virtudes. Esse eu imenso, grandioso, com um campo áurico enorme, infinito, vai magnetizando a sua consciência para ele e bem perto você vai chegando, 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 até nele entrar. Por inteiro, por completo, você vai vestir o seu eu proteção. O eu sou proteção. Você vai sentir a proteção vinda do âmago, da fonte, deste canteiro que agora é onde você está. No centro, de onde a luz flui, e mantramos: eu escolho sentir proteção. Eu escolho sentir proteção. Eu escolho sentir proteção, 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 proteção. Proteção. Suavemente vamos pegando a nossa água. Levando a nossa água. E mantrando, eu a tomo água da vida, eu a declaro água da luz, da proteção. Traga o seu copo para os seus lábios, beba três goles, mantrando. Proteção, proteção, proteção. Assim é, está feito, ativado está. Linda semente, que possamos investigá-la com muita verdade. O que precisamos ativar, criar para que esse campo de proteção se manifeste também em toda a dimensão da palavra proteção, para que a gente chegue a ela como uma virtude, a gente tem que se conectar com tudo que ela significa para cada um de nós. Proteção tem uma conotação, claro, como todas, né, as ideias que existem, cada um capta um ângulo, uma faceta. Mas é muito importante a gente compreender, entender como essa dimensão foi construída na nossa existência para que a gente possa poder ativar o modo virtude proteção, que é o modo de conexão com essa energia que nos protege, que nos encapsula num
campo muito luminoso, muito sagrado. Gente, muito obrigada. Estamos aqui juntos toda segunda. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pela companhia, parceria. Toda essa energia aqui é muito especial, é muito poderosa. Eu fico muito, muito, muito feliz de estarmos juntos nessa linda viagem. E não deixem de assistir o vídeo que vai sair essa semana sobre as cinco verdades, cinco signos, cinco planetas, cinco pedras, uma linda mandala, espelho da nossa verdade. Saudações cristalinas. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência, para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!